Senhora presidente dessa sessão, senadora Vanessa, qual tenho uma admiração muito grande, senhoras e senhores senadores, a ação da Polícia Federal no Ministério do Turismo, com a prisão de 36 pessoas, inclusive o secretário executivo, é um fato que chama a atenção de todos pela gravidade a que chegou a corrupção no âmbito do governo Dilma. E não se pode minimizar a amplitude da corrupção e das denúncias na mídia, como parece indicar as palavras da presidente. Em entrevista à Carta Capital, ela diz que tem de gastar o seu tempo tratando dos assuntos que resolvem os problemas do país. Presidente Dilma, talvez nenhum outro problema no Brasil seja mais grave do que a corrupção endêmica verificada em seu governo. Segundo a Fiesp, a corrupção consome anualmente, a quantia de 69 bilhões por ano. Senhores, se fizermos uma pequena conta, nos últimos 48 meses, ou seja, 4 anos do ex-governador Lula, mais os 8 meses do governo de Dilma, chegaremos a 56 meses, vezes 69 bilhões, senador Paulo Bauer, a cifra desviada é de 600 bilhões de reais em 56 meses. Inúmeras escolas, hospitais e obras de infraestrutura poderiam ser feitas com esses recursos. O orçamento da educação. O senador Paulo Bauer presidiu hoje uma comissão e que soubemos que em 2010 o orçamento da educação de 2010 foi de 55,4 bilhões. E temos uma educação carente, uma educação pobre. E como dissemos hoje, será que o governo prefere investir em ignorância ou na educação? Saúde. O orçamento do ano passado foi de 66,9 bilhões. Veja, senhor, nós desviamos 69. Hoje, no jornal O Estado de São Paulo, foi noticiado que o Brasil foi penalizado pela ONU, porque faleceu no Rio de Janeiro uma gestante de 6 meses que foi ao hospital com um parto em grau de periculosidade. Durante 5 dias não teve o tratamento adequado, senhora presidente, e ela veio a óbito. E o governo brasileiro não se manifestou, nenhum governo, nem o estadual, nem municipal. Então ela recorreu à ONU e saiu a sentença. O Brasil foi condenado. Bonita essa manchete, muito bonita. E o veto dos aposentados? Mais 69 bilhões foram para o ralo. Se o governo Dilma não quiser ser capturado por esse mal e se tornar altamente ineficiente, terá que se colocar à frente dos acontecimentos, agir de forma antecipada e não a reboque da imprensa. De um lado, o episódio do Ministério do Turismo demonstra a necessidade urgente de se aplicarem penas severas aos responsáveis pelo desvio de recursos públicos e pela corrupção. De outro lado, aponta a urgência de se reformar a estrutura do Estado para evitar a predominância dos interesses privados e partidários sobre esses interesses públicos. Senador Mário Couto, o que ocorreu no Ministério do Turismo não é o primeiro e nem deverá ser o último. De uma sequência de escândalo que desde o início do atual governo tem assolado a esplanada dos ministérios. E não dá para empurrar o lixo para baixo do tapete e tentar minimizar os escândalos, como ocorreu à época do Mensalão. Os casos são de polícia. Se tivermos um país onde prevalecesse o estrito cumprimento da lei, muita gente graúda passaria um bom tempo trancada em uma das unidades do sistema prisional do brasileiro. Se o governo Dilma não quer... Perdão. Antes, lamentavelmente, ainda não há notícias de alguma autoridade que tenha sofrido a aplicação de pena de reclusão por envolvimento em algum desses casos e desses escândalos. Mas o governador do Distrito Federal ficou preso por um bom tempo, diriam alguns. Esqueçam-se de que a prisão do governo, assim como de boa parte dos detidos no Ministério do Turismo, foi em caráter preventivo. Não resultaram de um julgamento ou de uma sentença definitiva.
A sociedade cobra que os culpados paguem, devolvem ao erário público o dinheiro roubado, o dinheiro suado dos trabalhadores e dos empresários. O máximo que se tem visto em Brasília e no Brasil são demissões como uma espécie de cala-boca aos protestos veementes da oposição e às sucessivas denúncias que tomam conta dos noticiários nacionais. Isto é, essas pessoas passam por um constrangimento por alguns dias ou uma semana no máximo, continuam milionárias e o governo esquece com escândalos seguintes, esquecemos os escândalos anteriores. Não fossem as denúncias nos meios de comunicação de massa, as comportas da corrupção continuariam a sangrar o erário para alimentar as armações. São armações muito denunciadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, mas encobertas por interesses espúrios. O desejo é que a ação da Polícia Federal no Ministério do Turismo seja o marco inaugural de um novo movimento. Temos que elogiar a Polícia Federal, temos que elogiar o Ministério Público, temos que elogiar o TCU e não criticá-los, porque se eles não denunciam, o governo não o faz. Mas a verdade é que com os infindos recursos da justiça brasileira, bem conhecidos nos meios da advocacia, logo as prisões devem ser relaxadas. E aqui não se pode deixar de dizer que nada adianta a presidente Dilma anunciar o desejo de retirar 16 milhões de brasileiros da miséria e intensificar a regionalização do setor de saúde por meio das unidades básicas, mas 69 bilhões vão para o ralo. Antes de a presidente pensar em qualquer projeto de natureza social, precisa eliminar o câncer da corrupção, senadora Ataíde, que tomou conta desse governo. Precisamos devolver a ética a esse país, pois nos atrasaram em 50 anos, com não sei, não ouvi e não vi, o primeiro presidente surdo e mudo da nação. E combater a corrupção não pode ser instrumento de retórica e discurso político, e muito menos instrumento de um puro marketing. Combater a corrupção envolve o julgamento de culpados pelos fóruns adequados e pelas responsabilidades de autoridades públicas. Envolve também o compromisso com a condução da coisa pública. Não dá para ministro virem ao Congresso falar sobre corrupção em suas pastas e retirarem no mesmo refrão. Não sei, não vi, nem ouvi. Não ouvi nada, mas estou à disposição. São também surdos e mudos. Se quisermos consolidar a democracia e a República do Brasil, será necessário fazermos valer o law enforcement, ou seja, o cumprimento da lei. Isso é comum nas sociedades que alcançaram o desenvolvimento na América do Norte, na Europa e na Oceania e na Ásia. O assalto aos cofres públicos é um grave delito que merece punição exemplar porque é cometido contra a própria nação. O combate efetivo à corrupção revela-se como uma questão de sustentabilidade, tão importante para o Brasil quanto a preservação do meio ambiente, a garantia da segurança pública, a saúde e a educação. Por isso, além das punições, a que todos os brasileiros querem é a criação de mecanismo para evitar a apropriação indébita dos recursos públicos, imprescindíveis para livrar o Brasil da miséria e da pobreza. Nesse sentido, precisamos, em primeiro lugar, seguir o exemplo de países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Neste, quando algum senador ou deputado resolve assumir o cargo no governo, tem que renunciar ao mandato. Na Inglaterra, apenas o ministro e o secretário executivo de um ministério são indicados politicamente. Os demais escalões são preenchidos exclusivamente por funcionários de carreira. Por outras palavras, é preciso estancar o aparelhamento político do Estado. É fundamental pôr um fim no loteamento irrestrito dos cargos públicos. Origem desta balbúrdia que se confunde com o patrimonialismo imperial, onde tudo, em última instância, pertence ao rei. No ritmo em que as coisas vão, a denúncia será um escândalo atrás do outro. Primeiro foram os Ministérios do Transporte, o DENIT, depois o Ministério de Minas e Energia e a ANP. Em seguida vieram os escândalos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Meio Ambiente. Mas a farra de desmandos e irregularidades não parou aí. Logo aparecerão as liberações dos recursos dos ministérios da cidade para obras suspeitas. Por fim, estourou o escândalo no Ministério do Turismo, o primeiro a resultar em prisões temporárias. Olhem lá, senhores presidentes, até hoje o ministro Palocci não explicou a forma com que ele se enriqueceu ilicitamente.
Excelência, me concede uma parte?
Pois não, senador.
Nós vamos prorrogar o tempo do senador. Eu só gostaria, senador, que nós fizéssemos um acordo. Porque, na realidade, já recebemos muitos pedidos de outros senadores inscritos para que prorroguemos o tempo. Para que não haja tratamento desigual, que eu acho que não é correto isso, vamos conceder no máximo 3 minutos de prorrogação para cada orador. Está certo assim? Então, Vossa Excelência terá mais 2 minutos, depois prorrogaremos por mais um, se necessário.
Senador Ciro, eu agradeço a Vossa Excelência pela concessão do aparte e quero nele apenas me apresentar meus cumprimentos à Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz e certamente pela sua posição que orgulha o nosso partido e certamente orgulha seus eleitores e todos os brasileiros de bem que querem um governo com atitude, querem um governo com ações positivas, querem um governo transparente e não é por sermos da oposição que desejamos o contrário. Vossa Excelência foi muito feliz quando aborda o tema e exige transparência, honestidade e principalmente correção nos atos públicos e na conduta dos homens públicos do nosso país.
A paz,
senador. Muito obrigado, senador Paulo Paulo. É pela ordem, o senador Ataídes, por favor.
Foi bem. Muito obrigado, meu amigo e senador Ciro. Eu venho dizendo sempre, senador, nessa tribuna, que a maior causa da nossa corrupção, que ora Vossa Excelência colocou números que eu desconhecia, 660 bilhões de reais, que isso aí daria para resolver o problema da nossa saúde, da nossa segurança e da nossa educação, muito bem colocado por Vossa Excelência, eu sempre tenho dito que a impunidade no nosso país é a causa maior da nossa corrupção. E a prova disso acabara de acontecer no nosso país com essa prisão agora da famosa Operação Voucher. O Poder Judiciário, através de um magistrado, dá uma liminar para prender os bandidos e, imediatamente, o nosso ministro da Defesa e até mesmo a nossa presidente entra em ação dizendo que houve abuso. Isto é um ato de impunidade que permite que a corrupção no nosso país continue. Um outro detalhe, bem rápido também, senador, fala-se de faxina na corrupção brasileira. Eu não concordo com essa palavra faxina. Faxina para entendimento de coisa que deverá ser feita no dia a dia. A nossa corrupção no Brasil virou um câncer há muito tempo, um câncer em estado de metástase. E para curar um câncer, você tem que extirpá-lo. Era só isso que eu queria colocar. A nossa corrupção hoje no Brasil é um câncer e nós temos que extirpar esse câncer.
Obrigado, senador. Só para concluir, senador, agora fica a pergunta que não pode calar. Quem colocou essas pessoas envolvidas em escândalos? Quem aparelhou o Estado? Quem, com as custas de que apoio político, loteou-se esse país? Quem, senhora presidente? Quem? Se um governo não pode ser refém de um ou mais partidos. As consequências estão aí. Deixo aqui uma mensagem principalmente ao governo. Que os interesses não possam ter raízes maiores do que as pretensões e as convicções que nós temos. Senador Mário Couto, por gentileza.
Senador, nós só gostaríamos de alertar que já vai para o quarto minuto de prorrogação. Quarto minuto de prorrogação.
Dificilmente o senador Ciro vai à tribuna.
Hoje ele trouxe um tema
não
tão
é
importante.
Não é esse problema, senador. Com Vossa Excelência, eu aprendo muito com Vossa Excelência. Vossa Excelência mesmo que requer que o tratamento aqui seja isonômico. E nós não teríamos condições de dar quatro...
Não, eu sempre requeri que o tratamento fosse...
Pois não, vamos concluir então este minuto.
Obrigado. Eu sei que a senhora...
Obrigado,
senhor. A senhora é do Ceará. Cearense é gente boa. Senador Ciro, o problema é o seguinte, senador. Nós, parlamentares do Senado Federal, da Câmara Federal, nós temos que dar o exemplo. Vossa Excelência acabou de dar um bom exemplo. E a tribuna para combater a corrupção no Brasil. Mas, senador, corre neste Senado a CPI da corrupção para ser assinada e dar entrada na mesa diretora. Nós não estamos conseguindo as assinaturas necessárias para dar entrada na mesa, senador Ciro. Onde está a ajuda do Senado ao combate da corrupção neste país? Vossa Excelência citou bem, prender o Arruda. Deviam ter preso mesmo. Ele merecia ser. Agora, senador, me diga, por que só o Arruda? Me cite um petista preso por corrupção nesse país. Me cite um. Um só. Eu quero um só. O Arruda só passou meses na prisão porque não merecia o PT e ao sim ao DEM, um partido de oposição. Merecia ser preso? Merecia. Mas tem tanto petista que merece estar na cadeia e por tempo indeterminado, prisão perpétua. O Pagô, por exemplo, prisão perpétua. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senador.
Parabéns por Vossa Excelência dar um exemplo à nação de determinação e coragem, combater a corrupção com o amor no peito chamado Brasil.
Muito obrigado. Obrigado.